Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação. Nós estamos chegando agora com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você liga para cá, 4435-9020. Vou repetir para você anotar aí, 4435-9020. Pode mandar um e-mail também, programasbn@uol.com.br. Participa aqui com a gente ao vivo. Também pode mandar uma cartinha, se preferir, para a rua Itapiranga 312, Santo André, São Paulo, CEP 090-50-240. Entrando em contato conosco ou mandando uma cartinha, você vai concorrer como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editor Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também fornecido pela editora das Casas Assistenciais O Nazareno. Caso você esteja em outros locais, você pode ouvir também o nosso programa pela internet. Você acessa www.radioabc.com.br e escuta o nosso programa em tempo real. Se você preferir, você pode também ouvir o programa de hoje e os programas anteriores no site www.semeador.org. Estamos chegando com os nossos companheiros aqui, todos apostos. Lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí, o Rogério Dias, na coordenação das perguntas, o meu amigo Sérgio Martins. Nos comentários, o querido Marinho Bardella e o Valdir Manente cuidando da técnica. E aqui hoje conosco, o nosso convidado de hoje é o querido amigo trabalhador da Seara Espírita, Nemésio Nicolini. Bom dia, Nemésio. Seja bem-vindo mais uma vez aqui.
Bom dia. É um prazer sempre muito grande estar com os companheiros, amigos nesse programa, desejando a todos os caros ouvintes do programa Semeando a Boa Nova o nosso bom dia e um dia de muita paz e muita alegria para todos.
Obrigado, Nemésio. Nós estamos muito contentes com você aqui. O Nemésio está com a gente hoje porque o nosso tema de hoje é o tema Consequências do Ódio, um tema bastante atual aí, muito importante para a gente falar um pouquinho sobre ele. Consequências do Ódio. As reações emocionais carregadas de ódio têm sido a causa de inúmeros conflitos e crimes. Hoje nós vamos estudar esse tema de acordo com os princípios kardecistas. Eu começo perguntando para o Nemésio. Nemésio, os sentimentos de ódio, de amor, de ódio, nascem com as pessoas?
Bom, de princípio, como nós sabemos, como espíritos somos criados simples e ignorantes de tudo. E com as múltiplas reencarnações, depois nós vamos então aprimorando, vamos tendo consciência, porque passamos a fazer uso da inteligência, do pensamento, e acaba sendo quase que uma opção de cada pessoa. Mas nós nascemos com a semente da perfeição. Deus nos cria, em princípio, como uma energia, mas trazendo isto nessa energia, a semente da perfeição.
O Marinho, quer dizer que ódio e amor não nascem junto com conosco. Nós não nascemos com isso. O espírito não reencarna aqui com uma carguinha de ódio e outra carga de amor junto com ele. É isso mesmo?
Toribio, nós aprendemos como foi aqui colocado pelo Nemésio, nós aprendemos com Allan Kardec, principalmente no Livro dos Espíritos, que o homem, no seu estado mais primitivo, ele possui mais instintos, né? Aquele sentimento muito bruto, aquela inteligência muito bruta, que faz com que o homem reaja para a sua subsistência e apenas reaja para poder conviver e viver no meio que se encontra. E à medida que evolui, este, o que chamamos de instinto, evolui para sentimento, evolui para inteligência, né? Portanto, o sentimento é alguma coisa que cresce dentro da pessoa à medida que ele evolui. E o lado, vamos assim dizer, do ódio ou o lado do amor é alguma coisa que cresce igualmente à medida que ele evolui, dependendo das opções que ele faça. Uhum. Né? Portanto, ela está como se fosse uma semente dentro do organismo humano. Né?
Ela está ali presente.
À medida que cresce e vai se formando propriamente o sentimento.
Uhum. Nemésio, esses sentimentos de ódio, amor, sentimentos que, com o qual nós convivemos com ele, eles podem ser controlados pela nossa força interior, pela nossa vontade, né, Nemésio? É possível controlar isso, né, Nemésio?
Sempre dependerão esses sentimentos do esforço individual de cada pessoa, claro. Ocorre que nós trazemos o atavismo da nossa passagem pelos reinos inferiores. E nos reinos inferiores, a tônica, sempre a defesa, foi o ataque. E a gente, então, vem se desenvolvendo com esse sentimento de atacar como defesa, como insegurança. Logicamente, com o decorrer do tempo, nós vamos despertando e vamos compreendendo que Deus nos criou para a perfeição.
Uhum.
E que a partir desse instante vamos entendendo que vai dependendo então de nós temos essa perfeição de nos libertarmos desse atavismo da nossa passagem pelos reinos inferiores e para sermos amanhã um homem integral como apregou a Joana de Ângeles nos seus livros.
Agora, Nemésio, por que as pessoas dizem assim, eu não consigo deixar de ter ódio de tal pessoa? Será que é falta de vontade, né, Nemésio?
Eu creio que não. É porque ela ainda está numa faixa de evolução muito primitiva ainda. É muito difícil, porque a nossa passagem pelos reinos inferiores é por longo tempo, mas por milênios, desde o mineral, vegetal, o animal. Quando nós despertamos, quando nós acordamos na condição de homem, num corpo humano, são passados milênios. E é muito difícil perder esse atavismo, se desprender dele. É como criaturas que, às vezes, até num caso mais simples, por exemplo, deixar de fumar, que as pessoas dizem, eu não consigo, porque, na realidade, ela não quer. Porque quando ela quer, entretanto, com relação a essa perfeição, é uma coisa um pouco mais complicada. Porque isso é um mofo, é uma coisa, é um morbo. Às vezes é quase que patológico.
Olha, interessante.
Demora
isso
muito
tá
para que a pessoa possa despertar. Por isso que exatamente no Espiritismo ainda é relativamente muito pouco as pessoas que têm o Espiritismo como a grande alavanca para se projetar para o alto, para desenvolver as duas simbólicas asas do anjo, do conhecimento e do sentimento. Porque ela ainda está muito presa lá, demora muito. E as criaturas, então isso é uma barreira muito grande. Mas a compensação será aquela da paz de espírito completa, quando se alcança essa compreensão de que a gente pode se libertar, sim, do sentimento de ódio.
Nemésio, isso é muito interessante o que você está falando aí, é uma explicação muito completa que você deu para nós aí, esclarecedora, né? Até certo ponto muito boa a sua colocação, mas eu queria ir um pouquinho mais adiante. Você está falando que algumas pessoas têm dificuldade de se libertar do ódio. Suponha o nosso ouvinte que está na nossa audiência nesse instante, que ele tenha um ódio aí, ele sinta um ódio por alguém. Mas, ao mesmo tempo, ele também sente um amor muito grande por outra pessoa. Então, ele sente um ódio muito grande de uma pessoa e um amor muito grande por outra pessoa. Um amor, um sentimento de carinho, de dedicação. Compensa, uma coisa compensa a outra, né, Mésio? Segundo a visão espírita?
Não, nessa conotação de que o fato dele amar alguém compensa o ódio que ele tem por outro alguém, não parece-nos não ter validade. Ocorre que a sabedoria de Deus nos coloca sob o mesmo teto aqueles com quem nós temos dívida ou de quem nós somos credores. E esse sentimento natural, então, que o homem traz íncito no seu ser, que é o sentimento do amor, a semente do amor que Deus nos concede, ele então faz com que nós amemos. Por isso, no lar, nós nos encontramos com os nossos desafetos. E vice-versa, igualmente ao contrário, como falava um grande amigo que já partiu. Mas é essa convivência que desperta esse sentimento de paternidade ou de maternidade. Essa grande sabedoria que só Deus pode explicar. Mas nós sentimos. Não sabemos explicar, mas sentimos. Que é muito mais importante. Às vezes sentir é muito mais importante do que explicar. De sorte que não compensa. O que compensa realmente é nós nos esforçarmos para fazermos do inimigo um amigo.
Agora, se a pessoa tiver pelo menos uma sensação de que ela está errada, já é o começo da melhoria, não é, né, Nemésio?
Ela tem, mas o sentimento egoístico que ela traz do atavismo, da passagem dos reinos inferiores, ainda é uma barreira enorme, que não será rompida tão facilmente. Olha no livro Os Mensageiros, no capítulo 18. Tem uma passagem, uma conversa de André Luiz com o benfeitor Alexandre. Eles estão tentando demover um grupo que obsidia um outro grupo que está aqui na carne. É impressionante o esforço. E no fim, o benfeitor Alexandre fala com André Luiz. Como é possível ter tanta demora assim? Como é que... Mas você está dando preferência em ajudar aquela moça obsidiada? Ele disse, não. Ocorre que ela já se dispôs, depois de tanto tempo, a aceitar. Então nós estamos aproveitando e cuidar um pouco mais dela. Enquanto que os outros, está muito difícil, ele diz, há séculos, são casos, esse ódio que às vezes imanta as pessoas, que o amor une as pessoas, mas o ódio as imanta. Às vezes demora séculos para a criatura se libertar. De maneira que a pessoa se dá conta às vezes, mas as convenções sociais, às vezes, ela recebe uma educação errada, no sentido de você não vem para casa, não leva desaforo para casa. Esse sentimento, essa orientação, como eu disse, meu filho tem que ser isso ou aquilo para ganhar dinheiro. E não leva para casa nenhum desaforo. Então a criatura cresce, se desenvolve, isso passa de encarnação para encarnação.
Perfeito. Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Nemésio, o que você está dizendo aí é que se de repente eu tenho um ódio aqui nessa encarnação, nessa vida, eu posso levar esse ódio para outra vida, para o plano espiritual e continuar odiando lá no outro plano, é isso?
Muito mais, às vezes, do que uma reencarnação. É o que diz lá no capítulo 18 dos Mensageiros. Todos eles estavam no plano espiritual, sendo obsidiados lá. Uma turma reencarnou e os obsessores continuaram lá e obsidiando. Por isso que às vezes nós encontramos certos casos aqui entre nós na vida que a medicina às vezes não tem como fazer, porque independe da alta capacidade, todo o avanço que a medicina oficial alcança e já alcançou, às vezes não tem meios para resolver certos problemas, porque a pessoa não sabe, mas ela às vezes está autopunindo-se num comportamento porque ela não sabe nem por que aquilo, mas lá no eu, no self, no eu profundo, ela sabe que alguma coisa a induz a ter aquele comportamento. O egoísmo às vezes não deixa que ela se aperceba integralmente nesse caso.
Deixa eu explorar um pouquinho mais essa coisa de ódio que vai de uma encarnação para outra. Quer dizer, eu posso sair de uma encarnação odiando uma determinada pessoa, vou para o plano espiritual, continuo odiando, volto novamente para o plano material, continuo odiando. Isso daí explicaria, às vezes, alguns problemas que nós temos assim nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos relacionamentos familiares. De repente, seriam ódios ou mágoas antigas que nós trazemos?
Em grande parte, sim, porque Deus, na sua sabedoria, não tem pressa. Nós temos todo o tempo, a eternidade, de sorte que nós somos colocados sob o mesmo teto exatamente para irmos tirando essas arestas, irmos melhorando, irmos crescendo espiritualmente. E às vezes demora muito tempo. Nós vemos com muita frequência, às vezes, um ódio existente entre dois irmãos ou duas irmãs, um pai com um filho, mãe com uma filha, vice-versa, ao contrário. Isso é muito comum. São problemas do passado. São ainda arestas a serem aparadas de descontroles, desmandos, de sofrimentos de vidas passadas. Os romances hoje, os livros que os benfeitores trazem para nós, estão todos eles assim, falando aquelas criaturas que vivem por muitas reencarnações encharcadas de ódio, precisando de muito mais tempo para se libertarem.
Muito obrigado por você estar conosco. Nós estamos aqui hoje falando das consequências do ódio. Nosso convidado hoje é o Nemésio Nicolini, que está aqui nos explicando e nos dando uma verdadeira aula de comportamento, de postura, de entendimento sobre a nossa evolução espiritual. Nós estamos falando sobre ódio, consequências do ódio. Nemésio, conta pra gente aqui De onde vem esses sentimentos, Nemésio? Isso surge do nada? Começa do nada? Assim, como é que surge isso, Nemésio? Porque é impressionante tudo que você está nos ensinando aqui sobre o ódio, compostura, comportamento. Mas de onde surge isso? Como é que começa isso, Nemésio?
É um comportamento. É um tipo de comportamento que a pessoa tem. Nós sabemos que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Então, em relação a outros mundos, ela tem a função de nos receber como espíritos atrasados ainda nesses aspectos e nos dá a oportunidade de, em nos encontrando, aí nesse sentimento de se defender como um esforço para a sobrevivência, então nós não temos ainda despertado para essa grande vantagem, essa grande direção, não encontramos ainda esse caminho. Por falta de, em síntese, é um processo de educação. Desculpe prolongar um pouquinho
pois
mais.
Não, pois não, pode ir,
ocorre que nós entendemos aquela pessoa é muito educada porque fez uma faculdade, uma universidade. Isso é apenas uma parte do processo educativo do homem. A educação do homem é uma coisa muito mais complexa. Ele apenas foi treinado ali. Mas o grande problema é a educação. Tanto que hoje, os grandes pedagogos, a Unesco encomendou a grandes pedagogos um projeto para a educação para o século XXI. E eles estabeleceram, com o André Morin e Jacques Delors, um relatório encomendado pela Unesco para o processo de educação, não só para individualmente, como para a sociedade, até para o mundo. Para o século XXI, não é para um ano, dois anos, para um século. E é um processo educativo que se compõe em quatro pilares. E esses quatro pilares, que nós até anotamos aqui, eles dizem assim, esses quatro pilares, a pessoa tem que aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, são quatro pilares em forma de pilares. Na doutrina espírita, nós encontramos exatamente no seu conteúdo essa educação, que é o homem aprender a conhecer, aprender a conviver com os espíritos encarnados e desencarnados, aprender a fazer, aprender a compreender, a entender Deus, a sabedoria de Deus que nos coloca aqui para aprender, para evoluir. Então, é um problema de educação. Então, nós encontramos um homem catando papel na rua, que é aquela paciência, aquela sabedoria, aquela calma, serenidade que, em poucas palavras, demonstra para nós ser uma criatura que já tem uma grande sabedoria. E, às vezes, encontramos uma criatura altamente evoluída intelectualmente falando, mas que, desculpe a expressão, ainda dá coices.
Está dando coices ainda em todo mundo.
Porque ele tem um treinamento, ele tem uma instrução acadêmica, mas ainda não tem a educação do homem fadado à perfeição, fadado à angelitude, para onde todos nós estamos caminhando.
Nemésio, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se, como você está dizendo aí, a origem do ódio é do nosso primitivismo, do nosso atraso ainda espiritual, da nossa infância espiritual... O que nós poderíamos fazer, Nemésio, para melhorar essa situação? Aliás, eu queria que você fosse um pouquinho mais adiante e dissesse assim, o que a gente pode fazer até para evitar que o ódio se espalhe, contagie outras pessoas?
O antídoto do ódio é o amor. Então é a aplicação do amor. É evidente que, como diz um velho provérbio chinês, ninguém pode explicar qual é o gosto de uma pera se nunca comeu uma pera. Nós, então, temos que nos evangelizar, nós temos que trazer para nós esse sentimento de amor e aplicá-lo. Com quem? Com quem já é, também, já desenvolveu o amor em si? Não, exatamente com aquele... Olha, tem uma passagem muito interessante, se me permitem.
Pois não.
Pois bem, Licurgo, um Sim. grande filósofo grego, viveu antes de Cristo, foi convidado para falar sobre a educação. Ele pediu 3 meses de prazo. Depois de 3 meses em praça pública, ele compareceu, uma multidão para ouvi-lo. Ele trouxe 3 gaiolas. Numa gaiola trouxe 2 coelhos. Numa outra gaiola, 1 cão. E numa outra gaiola, 1 outro cão. Os 2 cães eram de uma mesma ninhada, mesma idade, mesma cor, mesma raça. Ele então, todo mundo na expectativa, ele mandou soltar um primeiro coelho. coelho deu pulando, depois estava uns 20 metros distante, ele mandou soltar um cão. O cão partiu, pegou o coelho e estraçalhou em segundo com o coelho. Foi um choque emocional muito grande. Aí ele guardou um pouquinho e mandou soltar o outro coelho. Depois de o coelho alcançar uns 20 metros à frente, mandou soltar outro cão. O outro cão soltou-se, foi lá e brincou, lambeu o coelho subiu em cima do cão, ficaram brincando horas. Praticamente essa foi a aula que ele deu, educação. Ocorre que um cão foi criado de qualquer jeito e o outro ele educou. Então o processo é educação. Uhum. Então nós temos que, sempre que possível, demonstrar para a pessoa que o amor deve ser, antes de tudo, a prática para o nosso processo evolutivo. Então o amor sensibiliza as pessoas.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Marinho. Marinho, o Nemésio estava falando agora há pouco a respeito da evangelização e agora completou aí brilhantemente falando do amor, que o amor dá o polimento necessário para essa mudança de comportamento. Mas a evangelização que as pessoas precisam ter, ela está ligada ao ensinamento cristão. E aqueles povos que não são cristãos, Marinho, como é que eles vão fazer para se evangelizar se eles não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus? Como é que a postura deles deveria ser, então, trabalhada para que atingisse-se o patamar do amor, a plenitude do Evangelho, que o Evangelho tanto prega?
Tony, eu acredito que em todas as épocas da humanidade, o mundo sempre contou com grandes missionários que, com a atribuição dada por Deus para que possa ajudar a humanidade a evoluir. Veja, por exemplo, a questão da própria revelação espírita, que é considerada a terceira revelação, né? Lá pelo final do século XVIII, houve, vamos assim dizer, uma grande iniciativa do plano espiritual para que todos esses ensinamentos começassem a estar presentes com mais intensidade aqui na Terra, preparando o homem para a era do Espírito, que é a era em que nós nos apegamos menos à matéria, que é a época em que nós vamos sentir menos a influência da matéria e, portanto, nos desapegando. E uhum. É um novo estágio, né? Mas se nós voltarmos um pouquinho na história, né, nós vamos verificar que em muitos segmentos da humanidade tivemos outras revelações também, né? Sem dúvida nenhuma, a revelação cristã, Jesus, representou o espírito mais perfeito que já passou pela Terra. Mas não foi um evento único, não foi um evento, vamos assim dizer, isolado, melhor dizendo. Porque Jesus já está presente aqui na Terra desde a formação da Terra. Então, os princípios de amor de Jesus, os princípios que norteiam a evolução do ser, que norteiam a evolução da criatura, né, emanam desse amor de Jesus desde que nós somos criados, por inúmeros canais, por inúmeras formas e por inúmeros outros mensageiros que chegaram aqui. Então, nós não podemos imaginar que simplesmente porque simplesmente pode ser até uma forma não adequada de nós explicarmos, né? Nós não podemos imaginar que o nosso simplismo de pensamento, ao identificar que Jesus esteve aqui entre nós no início da era cristã, trouxe o seu evangelho, que ele não estivesse presente, trabalhando uhum. com a divulgação Perfeito. Do amor
há Quer muito dizer, o tempo. Sentimento já estava por
há
aqui,
muito,
né?
Há muito tempo, há muito Perfeito. Tempo.
É. Eu quero aqui perguntar para o Nemésio agora, Nemésio, o que acontece com uma pessoa que normalmente tem ódio pelos outros? Ela pode ficar doente, Nemésio? Aliás, essa é uma coisa muito interessante, né? A Terezinha está perguntando mais ou menos isso, está dizendo assim, o ódio faz mal só para quem sente? Só para quem está nutrindo ódio pelos outros?
O ódio é um morbo, é um mofo, que não somente atinge a pessoa visada, como a pessoa que o conserva, que tem para com alguém. Da mesma forma que o vidro de perfume é o primeiro a ser perfumado, a pessoa que conserva o ódio é a primeira a receber o impacto, o dano do ódio. Nós conhecemos pessoalmente dois ou três casos terríveis em que a pessoa, por manter um ódio em relação a outrem, o que ocorreu com ela? Se houver tempo, podemos até relatar um deles.
Pode contar.
O senhor, ele era um cirurgião dentista. A sua esposa desencarnou Ele tinha duas crianças, um menino e uma menina, 6, 7 anos cada um, mais ou menos. Passou algum tempo, ele passou a admirar uma jovem que era servente no grupo escolar. Mas a sua cunhada não se conformava. A sua cunhada queria que ele casasse com ela, uma vez que a irmã partiu, que ele, o cunhado, casasse com ela, porque ela tinha também um grande amor pelos seus sobrinhos, o menino e a menina. Estou vendo como estou vendo vocês aqui na minha frente hoje. Ela conservou esse ódio tão grande, ela era dona de um hotel. Ela saía na rua e falando tudo que ela podia falar daquela criatura pela qual o seu cunhado havia se apaixonado. E fez tudo que podia uma criatura fazer para atrapalhar. E o que ela falava, o que ela inventava, o que ela dizia, aquilo foi se tornando uma ideia fixa de tal forma. Ela foi ficando doente, Quando eu voltei um dia na minha terra, fui encontrá-la num último casebre de uma rua das mais pobres, das mais paupérrimas que existia na cidade, no fim, num cubículo em que uma janelinha tinha pouco mais de 30 centímetros quadrados, com lepra. Quer dizer, ela conservou um ódio tão grande que não adiantou coisa alguma, aqueles dois casaram, foram felizes, e ela ficou com hanseníase. E seu fim foi exatamente muito triste. Esse é um caso, nem vou preciso contar um outro. Mas quando a pessoa conserva... Olha, muitos casos de cânceres, problemas de úlceras, problemas de pele, quantos casos são originados pela própria pessoa. Nesse capítulo 18 do livro Os Mensageiros, da série André Luiz, é o segundo ou terceiro da série. Esse capítulo é longo. Alexandre explica, ele é extraordinário pelas revelações que traz. E nós estamos vendo isso aí na rua. Nós temos pessoas que frequentam a nossa casa, às vezes. Quantos casos que a pessoa, ela não consegue. Outros, estou melhor depois de 6 meses. O espiritismo aqui me fez muito bem. Fez sim, mas foi você que fez. Porque você resolveu pôr em prática aquilo que você ouve aqui. De maneira que há outros que não conseguem se libertar tão já. Às vezes vai precisar de 1, 2, 3 séculos. Nós conhecemos casos assim, não só pelos que os benfeitores revelam, mas na convivência tenho certeza que qualquer um de nós aqui conhece algum caso assim, pelo menos um caso assim.
Quer dizer, a pessoa vai somatizando esse sentimento. Exatamente. Vai trabalhando
ela libera,
ele, vai
o ódio ficando doente. Faz com que ela libere enzimas negativas no cérebro, que desce para a corrente sanguínea, e no órgão onde ela está mais assim fragilizada, ali ele vai se instalar e vai aparecendo em forma de doença, às vezes incurável. Ela desencarna com esse mal. Ao passo que o amor libera enzimas, sim, positivas, que faz bem para todo o corpo.
Este é o Nemésio Nicolini, o nosso convidado de hoje, nos dando uma verdadeira aula sobre o tema de hoje, consequências do ódio. E você não muda de emissora, não, nós vamos precisar fazer uma paradinha aqui, mas eu vou deixar uma perguntinha para o Nemésio aqui. Nemésio, nós estamos falando tudo isso do ponto de vista material, fica doente, etc. E espiritualmente, o que acontece com a pessoa que nutre ódio pelos outros aí? Pode ter algum outro problema? O que acontece para essas pessoas que se situam nessa faixa de sentimento que não é muito nobre, não? Depois você conta pra gente, né, Mésio? Nós vamos voltar já.